salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. Eu sou a Valéria Contado. Eu vou passar esses próximos minutinhos com vocês falando de uma vitória expressiva das nossas palmeirenses em cima do São José no jogo de ida da final da Copa Paulista. Então é um resultado super importante, é um resultado que dá uma tranquilidade, mas calmem, porque palmeirense a gente sabe que não comemora nada antes do tempo. Então a gente vai falar do que aconteceu nesse jogo, mas vamos falar bastante também do que a gente espera para o próximo jogo também, que é o jogo de volta. E assim como o Palmeiras, o São José tem todos os méritos de estar nessa final e tem certeza que vai correr atrás da gente aí para tentar, sei lá, empatar, levar para os pênaltis, até virar. Então temos que ter cuidado aí na hora de se montar para o próximo jogo. Então vamos falar disso também. Hoje comigo aqui para esse debate, para essa conversa sobre esse jogo, está a minha amiga Giulia Vani, a maior fã do Liverpool que eu conheço na minha vida. Giulia, seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Val, e todo mundo que tá ouvindo esse podcast com a gente. Faz um tempinho que eu não apareço no podcast das palestrinas, mas eu tô muito feliz de estar de volta aqui. Gosto muito de falar de Palmeiras feminino e o pós-jogo é sempre muito interessante de fazer. Hoje a partida foi muito boa pro Palmeiras, a gente vai aprofundar bastante nisso. Mas como você falou, final não tem favorito, ainda tá em aberto, ainda tem um jogo de volta, mais 90 minutos... E esses 90 minutos vão ser na casinha do Palmeiras, o Allianz Parque. É uma vantagem, mas ainda assim, né, nada definido. Vamos ver como vai ser o jogo no próximo domingo. E, por enquanto, a gente tem só elogios para fazer no jogo. Um pouquinho de corneta, né, porque é sempre assim. Mas hoje foi uma atuação muito boa do Palmeiras, a gente vai falar bastante.
É isso aí, foi uma atuação muito interessante. Eu e a Giulia, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast a respeito das pautas. E o jogo do Palmeiras foi um jogo que, principalmente no primeiro tempo, né, o Palmeiras conseguiu propor bem o estilo de jogo, conseguiu ser bem agressivo, né, pressionando bastante o time do São José. Até a Bia Capenha, nossa amiga aqui, membro honorária do Análise Verdão, falou durante a transmissão que o Palmeiras estava jogando bem com as linhas de marcação bem à frente, né? Ela falou que até a linha de defesa estava bem próxima também ao meio de campo. Então, o Taubaté foi outro time. O São José teve pouco espaço para se movimentar entre as linhas do Palmeiras, o que dificultou muito para as meninas. E o Palmeiras conseguiu fazer um jogo muito bem direcionado nesse primeiro tempo, utilizar bastante a verticalidade, principalmente em cima do Taubaté, que é um time que estava super encaixado, né? O técnico do Taubaté conseguiu colocar o time de uma forma que estivesse encaixado, até dificultando um pouquinho também a passagem do Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu criar esses espaços, né, Gil?
Amiga, eu vou te interromper só um minutinho, porque você falou Taubaté as duas vezes aqui, mas é do São José.
Jesus, eu tô com o Taubaté na cabeça.
Erros, acontece. Bom, o Palmeiras, eu gostei do estilo de jogo, porque o Palmeiras conseguiu fazer o seu jogo propor, realmente aplicar a sua intensidade, as linhas bem altas, um jogo bem vertical, como você falou. Até a defesa estava com uma linha muito alta. E isso não quer dizer, só porque o Palmeiras acabou dominando as chances no primeiro tempo, isso não quer dizer que o São José jogou mal. O estilo de jogo proposto parecia ser um jogo mais reativo e estava dando certo. Eles conseguiram segurar bastante o ataque do Palmeiras. O Palmeiras até dominava, criava mais, mas não conseguia chegar tanto no primeiro tempo. Teve algumas finalizações, a melhor delas foi com a chance da Ari Borges, depois teve uma chance que a Duda Santos infelizmente perdeu o gol, mas ainda assim a equipe do São José estava muito fechada e muito organizada defensivamente. Elas conseguiam interceptar as jogadas do Palmeiras, conseguiam parar os ataques, e não foi uma partida ruim no primeiro tempo, principalmente. São estilos de jogos diferentes, o jogo estava interessante de assistir. Palmeiras conseguiu propor muito o seu estilo de jogo, e principalmente no primeiro tempo, né, que foi mais avassalador, que saíram os dois primeiros gols, um da Ari Borges e o outro da Rafa Andrade. Palmeiras jogou muito bem. São José teve uma boa partida, um bom começo de partida, estava segurando bastante o resultado.
Exato, e eu senti que o Palmeiras conseguiu fazer um jogo super intenso, né? Era algo que a gente sempre falava do Palmeiras, né? Principalmente naquela primeira fase do Campeonato Brasileiro, que era um time super avassalador nesse sentido, né? E marcou muito bem, conseguiu atrapalhar muito as jogadas do São José, tá, gente? Porque o Taubaté, vou explicar pra vocês, o Taubaté tava na minha cabeça, porque foi o time que o Palmeiras passou na última fase para chegar à final. Por isso que eu estou com o Taubaté na cabeça, mas é o São José. Então, o Palmeiras conseguiu dificultar muito o jogo do São José, que é uma equipe que passou por uma reformulação muito grande também, né, do brasileiro para cá. Então, tinha uma certa vantagem em questão de retrospecto, mas foi uma partida que eu achei muito interessante. Falando especificamente desse primeiro tempo, eu achei muito interessante de assistir, né, Gil? A gente conversou sobre isso e foi algo que a gente deu pra gente ver bastante recursos do Palmeiras. O Palmeiras conseguia trabalhar pelos lados, né, com a Bruna Caldeirão, com a Catrine. A Catrine caiu bastante pela lateral também, e conseguiu usar os recursos das laterais. Diferente do último jogo, o Palmeiras preenchia bem a entrada da área com jogadoras. No outro jogo, a gente até falou um pouquinho disso, o Palmeiras estava com essa estratégia de tentar fazer o cruzamento por fora, trabalhar a bola por fora, e muitas vezes não tinha jogadoras o suficiente dentro da área para aproveitar esses cruzamentos. E hoje eu já vi uma coisa diferente, eu vi um Palmeiras conseguindo povoar o meio de campo, povoar a entrada da área. Acho que conseguiu trabalhar bastante o campo inteiro, né, Gil?
Eu concordo, como você falou da Catrine, eu gostei muito dela na partida hoje, inclusive a gente fez uma listinha dos destaques e ela tá entre elas, né? Achei que foi uma partida muito legal da Catrine, ela tava caindo mais pela lateral e conseguiu fazer um bom jogo. O Palmeiras, quando não tinha a opção do meio de campo, que aconteceu um pouco mais no segundo tempo, no primeiro tempo o Palmeiras conseguiu dominar mais o meio de campo e chegar mais pelo meio de campo, mas já no segundo tempo o São José conseguiu fortalecer esse setor e o Palmeiras buscou as alternativas pelas laterais, então ela acabou sendo mais acionada e eu achei que foi muito interessante de ver. E no primeiro tempo o Palmeiras conseguia criar pelo meio, o São José quase não passava no meio de campo do Palmeiras, estava jogando muito recuado com as linhas atrás da bola e o Palmeiras conseguiu se aproveitar de algumas formas. Então, como você falou, conseguiu trabalhar o campo inteiro e foi uma partida boa.
Eu acho que a gente pode também destacar o fato de que o Palmeiras entrou bastante concentrado, né? Mesmo depois, o primeiro gol da Ari foi uma jogada muito rápida, de muita inteligência, foi um golaço, né? A Ari que, gente, eu não sei o que acontece com ela, toda vez que ela vê o São José, ela quer fazer golaço, pelo amor de Deus, né? Então, foi um golaço da Ari, foi uma jogada muito inteligente, ela trabalhou a bola ali, se eu não me engano, foi com a Duda. Se eu não tô enganada, Gil, você me corrige se minha memória estiver falhando. Ela trabalhou com a Duda e chutou assim com a perna boa dela e fez um golaço de longe. Então, acho que o Palmeiras tava tendo a noção do espaço, do campo, do que tava acontecendo, de tudo que tava acontecendo e entrou concentrado, porque depois do primeiro gol, eu senti que o São José começou a querer mais o jogo. Como você falou, estava bem recuado, estava bem atrás, estava dificultando bastante a vida do Palmeiras, mas depois do gol teve que sair um pouco mais, teve que se expor um pouco mais, teve que tentar, vamos dizer assim, incomodar o Palmeiras, coisa que ainda não tinha feito, exigiu algumas boas defesas da Julie aí, mas o Palmeiras conseguiu se defender bem, conseguiu se manter estável. Então é importante a gente dizer isso, porque é um time que não levou gols e conseguiu controlar bem essa partida, né? Falando assim, especificamente do primeiro tempo nesse momento, eu acho que foi um domínio muito grande do Palmeiras, né?
A Ari Borges é viciada em marcar golaço contra o São José, já virou lei. Só golaço atrás de golaço, o primeiro gol dela foi muito bom, a assistência dela foi linda. Deixou a Rafa Andrade na cara do gol. E o terceiro gol também, ela fez uma tabelinha ali com a Carol Baiana. Como você falou, o primeiro gol foi numa jogada com a Duda Santos, inclusive uma roubada de bola, porque era um lateral pro São José. E aí a Duda conseguiu pegar aquela bola, colocou... Eu achei que a Duda fosse tentar a finalização, mas aí ela colocou a Ari num lugar muito estratégico. A Ari estava muito bem posicionada também. E conseguiu finalizar, foi um golaço de fora da área. Um golaço de fora da área. Fica complicado falar muita palavra, mas...
O Gil, foi um gol tão bonito que a gente até fica nervoso, né?
A gente até se perde aqui. Mas foi lindo o gol, eu até filmei com o celular escondido aqui pra ver depois. E foi uma partida muito boa pra ela, o Palmeiras conseguiu manter essa intensidade. E a gente falava, né, no começo, principalmente na primeira fase do Brasileiro, que o Palmeiras estava sendo muito avassalador, que às vezes acontecia de começar o jogo, às vezes não, né? Quase sempre acontecia de começar o jogo muito intenso, com as linhas muito altas, pressionando muita saída de bola adversária, o outro time quase não conseguindo jogar, e aí no segundo tempo tem uma quedinha de rendimento, que foi como aconteceu hoje, uma quedinha de intensidade, e a outra equipe é ganhar um pouco mais de campo, foi o que aconteceu hoje. O São José, quando tomou o primeiro gol, tentou correr atrás desse prejuízo e conseguiu colocar o time um pouco mais ofensivo, trabalhou um pouco mais a criação, mas de certa forma a defesa acabou ficando mais exposta e tomou mais dois gols.
Então, falando um pouco sobre essa questão do segundo gol, que foi o gol da Rafa Andrade, que ela é uma jogadora que eu acho que é extremamente importante para o Palmeiras, traz algumas características muito diferenciadas que ajudam super na construção das jogadas para o time. Saiu de uma tabela com a Ari Borges, né? A Ari que estava super inspirada na partida de hoje, que parece que ela estava querendo muito o jogo hoje. E assim, a Bianca Penha, falando dela, que ela estava comentando a partida hoje lá no YouTube, ela falou bastante dessa consciência da Ari, né? Essa consciência dela entender os espaços, dela estar sempre focada, né? Ela estar sempre ligada no que está acontecendo. Eu concordo muito com a Bia quando ela fala essa característica da Ari, porque a Ari é uma jogadora que ela tem essa noção de espaço, né? Ela tem essa noção de linhas, ela tem essa noção de como enfrentar uma marcação. É muito interessante a gente poder observar isso, porque são características que dão ao time do Palmeiras a carinha do que ele é, do que a gente sempre está acostumada a assistir, né? O time do Palmeiras é um time que coloca a bola no chão para jogar, troca passes entre as jogadoras, consegue fazer a bola rodar pelo campo, né? E principalmente tem jogadas verticais que quebram as linhas adversárias. O Palmeiras, ele não fica condicionado ao que o adversário cede para ele. É claro que existem situações que é difícil de você passar de um adversário, por exemplo, quando ele é mais fechado, e aí o time busca outras alternativas dentro de campo, mas o Palmeiras é um time que é extremamente criativo nesse sentido, né? E consegue quebrar muitas linhas, né? Consegue criar as próprias linhas dentro de campo. E eu acho que esse gol da Rafa tabelando com a Ari é um bom exemplo de como o Palmeiras consegue enxergar essas linhas dentro de campo, quebrar barreiras e fazer infiltrações muito interessantes, né? A Nath, que estava em campo hoje fazendo a reportagem, falou algumas vezes a respeito do pedido do Belly para a Chu infiltrar cada vez mais. A gente também viu uma Chu atacando os espaços hoje, como é uma característica dela, que é uma jogadora muito veloz, né, muito também de drible. Então a gente enxerga no Palmeiras hoje, eu acho que essa jogada é um exemplo perfeito da maior característica do Palmeiras, que é essa questão de verticalidade, até travei aqui, verticalidade e essa vontade de ultrapassar as barreiras do adversário, de conseguir quebrar essas linhas, né, Gil?
Val, eu concordo completamente com você. A gente via realmente o Ricardo pedindo para a Chu, por exemplo, tentar a infiltração ali, e foi uma partida boa dela também. A gente acabou não mencionando ela antes, mas eu gostei, eu achei que ela estava fazendo isso muito bem. O Palmeiras teve um adversário fechado, um adversário que estava complicado de infiltrar no começo do primeiro tempo, principalmente, e soube jogar contra uma linha um pouco mais recuada, com menos espaços. O Palmeiras, que na primeira parte do Campeonato Brasileiro, por exemplo, sofria um pouco quando as defesas estavam muito fechadas, as defesas adversárias, o Palmeiras não conseguia tanto criar, não conseguia tanta infiltração, e uma alternativa muito boa era a Bia Zanerato. Hoje a gente teve a Chu como uma alternativa muito boa, a Duda e a Ari Borges nessas jogadas, principalmente. Então, eu acho que foi um problema que o Palmeiras tinha antes, que a gente está vendo ser resolvido. Esse jogo entre linhas do Palmeiras, o Palmeiras conseguindo tirar a marcação, puxar a marcação em alguns espaços, para abrir outros espaços para outras jogadoras, por exemplo, a Ari puxava a marcação um pouco, e a Duda conseguia fazer a infiltração. Então era muito interessante ver isso, ver como as jogadas estavam sendo criadas. Palmeiras um dia sofreu contra um jogo mais recuado e hoje conseguiu aproveitar bastante, ainda mais quando o São José deixou a defesa um pouco mais exposta para tentar ser mais ofensivo, para tentar correr atrás do prejuízo que era aquele 1-0 que a Ari fez. E com isso a gente viu um Palmeiras que estava muito eficiente, apesar de ter uma dificuldade. Claro, o São José fez essa parte do jogo reativo muito bem, principalmente no começo do primeiro tempo. O Palmeiras estava sendo muito eficiente nessas infiltrações e foi uma partida muito boa de assistir. A Chu fez uma ótima partida com isso, a Ari Borges e a Duda Santos.
E eu acho que é bacana você falar isso, porque você falou que o Palmeiras fez um jogo mais eficiente, né? E é um jogo também que eu percebi algo que a gente citou em alguns outros podcasts, foi a questão de tentar, né? O Palmeiras, às vezes, parecia que tinha medo de chutar pro gol. E nesses últimos jogos, eu já vejo um time arriscando mais, sabe? Tentando mais. Hoje teve uma bola venenosa da Duda, acho que mais de uma até, que foi muito perto e que acabou indo para fora ou sendo desviada. Mas é importante ver essas tentativas, né? Porque as meninas vão ganhando confiança. Quanto mais elas vão chutando, mais confiança elas vão tendo. E eu acho que deu para perceber isso no jogo de hoje, né? As meninas estavam confiantes do que elas estavam fazendo e fizeram um excelente trabalho. E isso a gente não tá falando só do primeiro tempo, né? Acho que o jogo como um todo foi bem jogado hoje, né, Gil? Então acho que dá pra gente falar que assim, eram Palmeiras fortíssimo na primeira fase do Campeonato Brasileiro, avassalador, passou por problemas, como você citou, perdeu algumas das principais peças, perdeu algumas características, acabou ficando um pouco abalado por conta da derrota no Campeonato Brasileiro e não passou para a semifinal do Campeonato Paulista, o que, cara, é dolorido, acho que para todo mundo que acompanha o projeto do Palmeiras, mas acho que a gente sabe a qualidade do elenco, né? A gente enxerga um elenco que é muito coerente, que consegue jogar muito mais. Então, por isso que a gente citava esses problemas e hoje a gente está enxergando, acho que, uma recomposição do time como um todo, né?
Eu queria só traçar um paralelo, eu acho que você vai concordar comigo, Val. E hoje o Palmeiras entrou em campo para jogar uma final como o Palmeiras deve jogar uma final. Elas entraram em campo muito confiantes e foi uma partida muito boa por isso. O psicológico delas estava muito bom, elas estavam tentando, como você falou, tentando as finalizações. Era um time que não tinha medo de errar as finalizações, precisava tentar. Duda Santos errou uma bola que deu a chance para o Palmeiras ampliar o placar, mas o Palmeiras jogou como o Palmeiras precisa entrar em campo. Eu acho que depois da derrota na final do Brasileirão Feminino, o Palmeiras estava um pouco abalado psicologicamente, e hoje a gente não viu isso, a gente viu o Palmeiras entrando em campo como entrava na primeira fase do Brasileirão. E até no jogo da final contra o Corinthians, o Palmeiras começou pressionando mais, o Palmeiras começou dominando o jogo, e aí o Corinthians conseguiu ser mais eficiente e conseguiu abrir o placar, fazer 3 gols. E o Palmeiras começou o jogo melhor, ao meu ver. A gente falou bastante sobre isso. Mas o Corinthians conseguiu ser mais eficiente. Hoje o Palmeiras começou o jogo de cabeça erguida e foi eficiente como deve ser.
Sim, Gil, a sua colocação foi perfeita, eu concordo 100%. O Palmeiras jogou com nível de concentração. Acho que a palavra que cara, a gente pode falar de característica de elenco aqui por uma hora, porque o elenco do Palmeiras é forte, por isso que muita gente não aceita essa derrota para o Corinthians, não aceita não ter passado para as finais do campeonato. A gente entende, a gente pode falar disso aqui por séculos, né? Mas eu acho que a palavra de hoje é concentração, sabe? O Palmeiras entrou no nível de concentração, no nível do jogo, é muito alto, entrou com a cabeça 100% focada naquele jogo, sem pensar naquela final, sabe? Esqueceu que aquela final aconteceu, finalmente se livrou daquele fantasma, e é isso, bola pra frente. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque é um time muito forte e muito coerente, sabe? Eu gosto muito das características que tem o elenco, eu gosto muito do trabalho até que o Ricardo Belli vem fazendo com as meninas. É claro que a gente não concorda 100% do tempo com ele, mas eu acho que ele acerta mais do que erra, sabe, Gil?
Eu tô com você, Val. Eu acho que, é lógico, tem vezes que a gente vai criticar. Eu, por exemplo, critiquei a decisão de não colocar a Chu na final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians. Não sei os motivos dele, mas eu acho que era uma jogadora que precisava ter entrado. Ela é uma jogadora muito decisiva, ela consegue mudar o jogo. Assim como ela foi muito bem hoje, ela foi muito bem nas semifinais do Brasileirão. Então, é óbvio que a gente tem algumas críticas a fazer, é sempre assim. Sempre tem coisas a melhorar. E a gente nem sempre vai concordar em tudo, mas eu gosto muito do trabalho do Ricardo Belli. Eu acho que ele sabe aproveitar muito da versatilidade do elenco do Palmeiras. Ele conhece as jogadoras que tem, ele sabe como explorar elas, como colocar elas, por exemplo, colocar a Thaís um pouco mais avançada. Ele fez essa mudança e eu acho que deu super certo a Thaís como volante. E ele faz essas mudanças no elenco, ele testa bastante o elenco do Palmeiras e dá certo. Eu acho que é importante testar, eu acho que é importante, por exemplo, colocar a Duda para jogar um pouco mais avançada, que eu gosto muito. Quando a Bia estava lá, às vezes entravam as duas mais avançadas, e eu acho que é importante isso. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom no Palmeiras, e é importante também ter essa continuidade no projeto. É importante que os projetos do futebol feminino sejam mais constantes, não ser contratos de um ano, tanto para técnicos quanto para jogadoras, e serem projetos a longo prazo, né? Porque enquanto o Palmeiras não manter um projeto a longo prazo, não vai conseguir bater de frente com o Corinthians, que tem um projeto de muitos anos no futebol feminino. O Palmeiras tem um projeto recente. A gente falou bastante sobre o projeto depois da final do Brasileirão Feminino, porque era contra o Corinthians, que é uma equipe que tem um elenco tão bom quanto o do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco tão bom quanto o do Corinthians, eles batem de frente. Mas a diferença no projeto é grande, não dá para negar isso. O Corinthians já tem um projeto consolidado no futebol feminino, já tem uma dominância há anos, e o Palmeiras vem crescendo, vem criando esse projeto, mas precisa se estabelecer, precisa ter essa continuidade para realmente conseguir funcionar, bater de frente e conquistar títulos.
É isso aí, a gente precisa ver a continuidade desse projeto, é importante isso que a Júlia falou. Agora vamos falar um pouquinho do segundo tempo, né, porque o Palmeiras, como a gente falou, fez um jogo de 45 minutos super intenso, pressionando muito, e eu acho que naturalmente o que aconteceria nesse segundo tempo, acho que foi muito normal, foi um pouquinho da queda da intensidade no time do Palmeiras, e até também pela pressão que o São José faria para poder conseguir, sei lá, empatar o jogo, ou pelo menos diminuir a vantagem do Palmeiras, porque tem mais 90 minutos para serem jogados aqui no Allianz Parque. Então acho que essa queda de intensidade no segundo tempo foi algo que para mim soou natural, pelo fato do Palmeiras ter feito um primeiro tempo muito intenso, e aí o São José acabou ganhando um pouquinho de campo, acabou tentando aprontar um pouquinho, né, Gil? Como que você enxerga essa intensidade aí?
Bom, como você falou, ainda tem mais 90 minutos, e o palmeirense sabe que aqui nunca por nada se canta vitória antes da hora, né? Então, é lógico que um 3-0 é uma ótima vantagem para o primeiro jogo de uma final, mas o Palmeiras vai para o jogo de volta no Allianz Parque sabendo que o São José vai tentar correr atrás desse prejuízo, tentar pelo menos levar para os pênaltis. Então vai ser um jogo complicado. Eu acho que o São José não vai deixar fácil para o Palmeiras, assim como não deixou nesse segundo tempo. Deu uma complicadinha no jogo do Palmeiras, conseguia chegar bastante, mas eu acho que a defesa do Palmeiras foi muito bem. nesses momentos, elas conseguiam tirar bastante. Eu acho que as maiores chances do São José foram em escanteios, em bola parada, e é importante ficar atento a isso para o jogo de volta. Elas conseguiam tentar a criação. No primeiro tempo, como eu falei, o São José não passava muito do meio de campo do Palmeiras, quase não jogava no campo do Palmeiras, né? Era mais o Palmeiras atacando e tentando criar. Mas já no segundo tempo, o São José conseguiu ganhar campo, ganhar espaço, sair pro jogo e tentava algumas boas finalizações, tentava criar algumas boas chances, conseguiu, levou perigo pro gol do Palmeiras, mas tem que ficar esperto pro jogo de volta, analisar essas principais chances do São José, de onde elas vieram, e tentar corrigir esses errinhos. Teve um errinho da Dandara que acabou dando um escanteio pro São José também, que foi com perigo. Então, e a Dandara, que eu sempre peço para ela entrar, eu adoro ver ela. Então, foi uma partida boa. No geral, o Palmeiras não levou gol, mas o São José conseguiu chegar com perigo. O placar de 3-0 pode parecer que o São José quase não chegou, mas não foi assim. O São José teve boas chances. E vamos ver no jogo de volta como elas vão reagir, como o São José vai chegar, vai se preparar para esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, e como o Palmeiras vai se preparar para receber o São José e tentar manter essa vantagem de 3-0 ou ampliar ela.
Eu amo que toda vez que a Danara entra, eu lembro de você, Júlia, na hora, porque a gente sempre que montava o campinho nas nossas lives, você falava: ah, então, eu acho que o Bélio vai entrar com a Dandara. Eu amo isso, porque ele nunca entrava. É sobre isso.
E eu te mandei mensagem, porque a Bianca Penha, que tava comentando o jogo, ela mesma falou que queria ver um pouco da Dandara. Aí depois a Dandara entrou e eu te mandei mensagem falando que a Dandara tinha entrado e que eu tava feliz.
Foi mesmo. Nossa, sempre que a Dandara entra é a alegria da Júlia Vani, gente. Mas é isso. Então, falando só um pouquinho mais sobre isso, o Palmeiras no segundo tempo teve um pouco dessa queda de intensidade. O São José acabou chegando com perigo, como a Júlia falou. Se a gente olhar apenas o placar, a gente não vai imaginar que o São José chegou com perigo, mas eu acho que no final das contas, o que aconteceu foi que as duas equipes fizeram jogos muito bons, só que o Palmeiras foi mais efetivo. Tanto se defendendo quando teve que se defender, quanto atacando quando chegou lá na frente fazendo os 3 gols. O terceiro gol também foi da Ari. Inclusive, Júlia, a Ari, que a gente já vai falar dos nossos destaques, acho que a Ari é unanimidade, ela poderia ter feito o segundo gol, que foi o gol que ela deu para a Rafa, mas acho que ela preferiu passar para a Rafa e a Rafa completou. Ela podia ter feito um hat-trick hoje, né?
Ela poderia, a Bianca Penha inclusive falou que a Ari Borges joga de vestido de gala, né? Porque no futebol masculino a gente fala que eles jogam de terno, a Ari Borges joga de vestido de gala. E essa foi uma noite de gala pra ela, né? 2 gols e uma assistência que poderia ter saído um gol também. Eu acho que ela foi esperta em passar pra Rafa Andrade e eu gostei, eu achei que foi uma boa atitude, assim. E ela poderia ter feito um hat-trick, ela poderia ter sido um pouco mais fominha, mas ela não foi. E ela foi essencial para a partida do Palmeiras hoje. Desde o começo da temporada, ela não participou dos primeiros jogos, né? Mas a gente vem falando sobre ela. Eu acho que ela evoluiu muito da última temporada para essa. Na última temporada, o Palmeiras era um pouquinho independente dela. E nessa temporada, o Palmeiras tem um elenco um pouco mais profundo, não é tão dependente dela assim. Mas ela evoluiu como jogadora. Eu gosto muito dela. Não é à toa que ela está recebendo chance na seleção brasileira. Não é à toa que ela tá tendo destaque, porque ela é uma jogadora muito boa, vem tendo boas atuações, e eu acho que essa foi a melhor na temporada, possivelmente, a melhor atuação dela nessa temporada.
É isso. A Ari jogou de vestido de gala, como disse a minha amiga Bianca Penha. E assim, vamos aproveitar que a gente tá falando da Ari e falar dos destaques dessa partida, né? Porque acho que a gente concorda, né, Gil, que Ari Borges foi o destaque principal, não só pelos 2 gols e pela assistência, mas por tudo que ela fez. Ela estava querendo muito o jogo hoje, né? Acho que ela vai ser nosso principal ponto de destaque, que a gente acabou falando praticamente o podcast inteiro sobre ela, né?
É que é complicado não falar sobre ela, porque ela fez 2 gols, 1 assistência. Ela ajudava a infiltração da linha do São José, da defesa. ela ajudava na criação, ela participava de muitas jogadas, ela dominou o meio de campo, então é quase impossível não falar dela hoje. Mas eu acho que outros destaques da partida, como a gente falou, também foram Rafa Andrade, que tirou um golzinho ali, que foi muito bem. É, a Catrine, que estava dominando a lateral, eu gostei muito da partida dela hoje. E também a Chu, gostei dela. É, ela acabou não tendo tantas chances de finalização, mas eu gostava de quando ela puxava a marcação para outras meninas tentarem infiltrar. Então, eu acho que foi uma partida boa para ela também.
Gil, você falou uma coisa muito legal. Eu concordo com todos os destaques que você colocou hoje. A Duda, para mim, também fez um trabalho muito bacana. E eu queria só falar que quando você falou da Ari, que ela fez os dois gols, ela deu uma assistência, ajudou a infiltrar, eu lembrei de uma coisa que o Abel falou e depois o Belly replicou no Instagram dele, falando sobre a questão do jogador quando ele trabalha sem a bola, né? Os jogadores ajudam muito a abrir espaço, a ajudar os outros jogadores que estão com a posse de bola a criar jogadas, né? Então, acho que a jogadora atuar sem a bola também, nesse sentido, é super importante. E a gente vê o Palmeiras fazendo um trabalho coletivo nesse sentido muito legal, né? A gente vê que as outras jogadoras, muitas vezes, quando estão sem a bola, estão tentando ajudar, estão fazendo alguma movimentação, né? Eu acho que isso é bacana da gente trazer também, né?
Eu acho que é importante falar sobre isso. Muitas vezes a gente fala sobre como a equipe se comporta como um coletivo, quando ela tem a bola e quando ela não tem, né? Porque a gente sabe que muda. Essa foi, inclusive, uma das primeiras coisas que eu comecei a pegar quando eu comecei a assistir mais futebol, tentando entender o jogo, como a equipe se comporta quando tem ou não tem a bola. Mas a gente esquece de falar sobre como as jogadoras individualmente se comportam nesse sentido. A Chu é um exemplo, né? Porque ela acabava puxando a marcação e aí outras jogadoras conseguiam infiltrar com a bola ou até outras jogadoras conseguiam se posicionar sem a bola quando a Chu puxava essa marcação para receber a bola. Então é importante falar sobre isso, é importante dar destaque, porque isso faz tanta parte, é tão importante para o jogo quanto qualquer outra coisa, né? Quanto a tomada de decisão com a bola, por exemplo.
Perfeito. Eu acho que uma jogadora que ajuda também, apesar de ser uma jogadora de construção, não sei se você vai concordar comigo, Gil, depois eu queria a sua opinião, mas que ajuda bastante também nessa questão do posicionamento sem bola, de ajudar nessa questão da movimentação, é a Júlia Bianchi. Muitas vezes, assim, eu sinto que a gente fala até pouco dela, porque de fato tem jogo que ela quase não toca tanto na bola, mas ela tá sempre abrindo espaço no campo, ela tá sempre trabalhando, né? Tipo, tem jogos específicos, é claro que não são todos, tem jogo que ela destrói, que ela tá o tempo todo com a bola, mas tem jogos específicos que ela não tá exatamente com a bola, mas ela tá participando de alguma forma, sabe? Assim como você vê a Chula na frente, eu vejo a Júlia Bianchi um pouquinho atrás ali na marcação adversária. Não sei o que você acha.
Val, quando você começou a falar, eu senti que você ia falar da Júlia Bianchi. Eu acho que a gente está conectadas hoje, mas eu concordo completamente. Eu acho que às vezes acaba passando despercebido, mas ela também tem muita essa característica. Eu vou fazer uma analogia com o futebol inglês. Eu acho que é um trabalho muito parecido com o do Fabinho pelo Liverpool. Ele é muito importante quando ele não está com a bola também, porque ele ajuda a puxar essa marcação. Às vezes ele ajuda mais defensivamente também, mas eu acho que são jogadores que, às vezes, quando não tem a bola, eles não recebem tanto destaque, mas deveriam, porque a Júlia Bianchi, ela ajuda bastante nessa construção. E essa movimentação dela sem a bola é um dos fatores para isso, né? Eu acho que ela é uma jogadora muito inteligente e ela toma, assim, ela toma todas as decisões certas, né? Quase sempre ela acerta. Porque ela é uma jogadora muito inteligente, ela lê o jogo muito bem e ela entende o que precisa ser feito para o Palmeiras conseguir infiltrar as linhas e criar as jogadas.
Exato. Ela é o tipo de jogadora que meu pai diria que um toque dela já diferencia tudo, já muda a carinha do que estava se estruturando no jogo, sabe? Ela consegue fazer isso com um toque, porque, como você falou, ela acerta muito as decisões. E falando em uma jogadora que também tem essa capacidade de mudar o jogo e que já fez isso em outros momentos, a gente já viu, que é a Camilinha. Hoje eu não vi uma partida tão consistente dela, sabe, Gil? Eu senti ela errando muitos passes, ela tentava alguma coisa e não dava certo. Então, eu não sei, eu não senti ela muito bem na partida de hoje.
Eu concordo com você. É, a gente sabe que a Camilinha e a Catrine acabam, às vezes, cobrindo a lateral juntas, mas eu acho que hoje acabou sobrando um pouco mais para a Catrine. E a Camilinha não está numa partida muito boa, foi um desses fatores. É, eu gosto bastante dela, eu sempre elogio ela, mas eu acho que hoje não foi uma partida muito boa. E a gente tem que falar quando acontece, né? É, não gostei da atuação dela hoje, eu acho que ela estava errando bastante. Não sei o que aconteceu, mas talvez seja o peso de decisão, não sei. Acontece, né, com todos, mas não gostei da partida dela hoje. E eu achei que faltou ela encaixar um pouco mais no jogo. Eu senti que ela estava um pouco desconexa. Ela não conseguia acertar os passes algumas vezes. E foi uma partida complicada. Não foi uma noite muito boa para a Camila.
É isso. Não foi a melhor noite da Camilinha, mas ela é uma jogadora super, super importante para o time, né? Gil, para a gente caminhar aqui para o nosso final, o que, que você está esperando do próximo jogo, que vai ser na nossa casinha no Allianz Parque, coisa linda. O que, que você espera encontrar de Palmeiras e São José no domingo?
Como a gente falou, eu acho que o São José vai tentar correr atrás desse resultado. Eu acho que o São José não vai deixar barato, não vai se intimidar e vai tentar... acho que vai acabar deixando a defesa um pouco mais exposta, como aconteceu nesse segundo tempo, mas, de certa forma, vai tentar correr atrás desse prejuízo que teve hoje. E é um jogo complicado, né, para o São José, fora de casa, mas também é um jogo complicado para o Palmeiras, é lógico, como a gente sabe, final não tem favorito. Então, eu acho que vai ser um confronto equilibrado, não espero que seja uma goleada, não espero que seja nada disso. Para nenhuma das duas equipes, eu acho que... E as duas equipes vão entrar em campo com um pensamento diferente de hoje, porque o Palmeiras vai entrar em campo sabendo que tem uma vantagem e precisa manter essa vantagem, e o São José vai entrar em campo sabendo que precisa correr atrás desse prejuízo para tentar conquistar o título, para tentar levar pelo menos até os pênaltis.
A gente já percebeu que o São José é uma equipe organizada, né, que tá com vontade realmente de ganhar também e que vai fazer de tudo para dificultar a vida do Palmeiras, né? Então, eu também tô esperando um jogo difícil, um jogo complicado, e eu espero o Palmeiras no mesmo nível de concentração que entrou nesse jogo. Não é porque a gente saiu com uma vantagem bem expressiva de um 3-0, que a gente não tenha que se preocupar com o time adversário. Eu gosto sempre de lembrar, né, Gil, quando a gente faz podcast, eu sempre falo, gente, não adianta a gente analisar só o Palmeiras, porque tem um adversário, e esse adversário vai fazer de tudo para que o Palmeiras não consiga fazer o jogo dele. Não adianta a gente falar que o Palmeiras tem passes verticais se o adversário vai fazer de tudo para fechar todos os tipos de linha que tiver e o Palmeiras não conseguir fazer nada. A gente vai chegar aqui e falar: o Palmeiras não conseguiu fazer nada por causa disso, disso e disso. Então a gente não pode esquecer que temos um adversário organizado pela frente, que não vai ser fácil, né, amiga? Então a gente tem que entrar concentradas e com muita calma.
Com certeza, né? E para entender o jogo que o Palmeiras propôs hoje, por exemplo, tem que entender o que o São José estava fazendo em campo, tem que entender como foi a partida, até porque a partida do primeiro tempo foi muito diferente do segundo tempo. Então, tem que falar sobre o adversário também, tem que entender o jogo do adversário, a organização do São José, que deu trabalho pro Palmeiras, e é importante falar sobre isso.
É isso. Giulia Vani, queria te agradecer muito pela sua participação no podcast de hoje. Dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma aí de novo. Seu obrigada.
Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui com a gente. Muito bom fazer o podcast das Palestrinas. Eu adoro falar de futebol, adoro falar de Palmeiras feminino. E a modalidade que vem crescendo cada vez mais, né? Então é importante ter esse tipo de cobertura. E é importante que acompanhem a gente também. Então, muito obrigada. E nos vemos depois da final, né, do jogo de volta. Vamos ver o que acontece. Espero que dê tudo certo pro Palmeiras. E é isso, obrigada.
É isso, Júlia. Eu queria lembrar todo mundo de seguir a gente nas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter e no Instagram, tá? No Instagram, toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos live das Palestrinas. Então, será que nesta segunda-feira, 8 horas da noite, teremos live das Palestrinas campeãs? E aí, Hein? Estamos aí com uma vantagem boa, mas como eu falei, temos que ir com calma, porque tem um adversário difícil pela frente, mas sempre acreditando, porque o time do Palmeiras é um time forte, é um time consistente, é um time coerente, que tá brigando aí, né? Tá sempre brigando. É um time competitivo. Eu gosto de falar que o time do Palmeiras é competitivo. Então é isso, gente. Eu sou Valéria Contado. Estive aqui com a minha amiga Júlia Vani para falar sobre essa partida contra o São José. O Palmeiras venceu por 3-0, com 2 gols da Ari Borges e 1 gol da Rafa Andrade. E estamos indo, caminhando para final da Copa Paulista, mas não esqueçam, logo depois, aí mais pra frente vai ter a Ladies Cup, então a gente vai trazer tudo pra vocês, não se preocupem com nada, sigam a gente nas redes sociais e acompanhem todo o nosso conteúdo no Spotify, no YouTube e lá nas redes sociais também, que a gente tá sempre por lá postando agenda, postando tudo. Não deixem de acompanhar, porque lá no YouTube tá rolando conteúdos super especiais sobre a final da Libertadores masculina. Então, se vocês estão curiosos aí para saber mais sobre o Palmeiras masculino, tem dossiês táticos, tá muito bacana. A gente tá nesse mês de decisão, né? Tem decisão para todo lado, decisão feminino, decisão no masculino. Então, não deixem de acompanhar a gente, estamos por lá. E é isso, até o próximo podcast. Espero que seja um podcast campeão. Tchau, tchau.